Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Após a viagem de trem, o desembarque na pequena estação do interior, mais alguns quilômetros na carroceria de um velho caminhão e finalmente vi Kimi na casa da fazenda, na casa da fotografia. Odichan lembra o nome da fazenda? Ouro Verde. O nome da fazenda era a promessa que eles haviam feito no Japão, metonímia de uma terra sem fim, onde faltavam braços para arrancar de suas entranhas a riqueza que oferecia. Kimi desceu em frente à casa que lhe havia sido destinada, sentiu os sapatos afundarem no pó. Depois observou a casa acanhada, de madeira encardida pelos anos, a mancha escurecida pelos respingos da chuva na parte inferior, formando um largo rodapé, as janelas de duas folhas fechadas. Ao lado da porta, havia uma pequena estrutura retangular de madeira, uma caixa sem fundo e sem tampa, em que estava fixada uma enxada, com o fio voltado para cima. O capataz que os acompanhava percebeu a curiosidade de Hideo e logo se pôs a demonstrar a serventia daquele instrumento. Ergueu a botina, colocou-a sobre a lâmina cega e realizou movimentos de vai e vem. "É para limpar os sapatos em dias de chuva", explicou. Depois ele abriu a porta e Kimi sentiu forte odor que exalava do interior, um cheiro que lhe parecia um pouco de urina, um pouco de comida estragada. Antes de entrar, ergueu os olhos para o marido. Era mesmo a casa que habitariam? Hideo compreendeu a angústia no olhar de Kimi, porém não disse nada, pois o próprio desapontamento já lhe custava muito. Fez uma pequena pressão em seu ombro para que entrasse, e ela procurou a solidariedade de Jintaro. "Não era o que esperava, não é, Kimi-chan? Não podemos fazer nada, é melhor nos conformarmos." O capataz abriu as janelas, disse que logo o cheiro se dissiparia, que a casa ficara muito tempo fechada, e como os novos moradores olhavam sem entender o que dizia, caiu em si, riu, apertou o nariz com o indicador e o polegar com a outra mão, aberta, fez o movimento em direção à janela. Kimi riu, Hideo e Jintaro também riram. Era engraçado e hospitaleiro o capataz. Depois, vi Kimi observando o piso de terra batida, os sulcos desenhando mapas no chão, o esboço de seu país no centro da sala. Ela examinou as cortinas penduradas em arames, isolando dois cômodos que ficavam ao lado. Uma gravura com árvores e morros esquecida pelos ex-moradores, fixada com pregos na parede. Foi ao aposento ao lado, que lhe parecia ser um quarto, mas sentiu falta de um armário para guardar as roupas e de uma cama. Então, sem lembrar que o capataz não entenderia suas palavras, perguntou-lhe sobre os móveis, e mesmo depois que ele lhe demonstrou, com um semblante que nada compreendia, seguiu cobrando, quase chorando. Perguntou onde dormiriam, onde guardariam suas roupas. Em seguida, fez gestos, e o capataz entendeu, diz que não havia móveis. Falou devagar, traduzindo as palavras com a mão, que apontava o piso duro. Explicou que os colonos deveriam fabricar as camas, os armários, as prateleiras, a mesa, as cadeiras, que havia madeira na fazenda. Ou então, que fossem à cidade comprar os móveis. Se não tivessem colchões, poderiam usar palha de milho. Era o que a maioria fazia. Quando o capataz acabou de falar, Kimi ouviu Mariko, que seria sua vizinha, em voz alta, dizendo ao marido que não ficaria, que ele havia prometido uma casa de alvenaria, o soalho de tijolos. "Vamos deixar tudo no chão por enquanto", disse Hideo. "Depois fabricaremos os nossos móveis. não compraremos nada, não podemos já gastar o pouco dinheiro que temos. Na primeira noite, estenderam panos sobre o chão para dormir. Hideo observou a esposa e sentiu pena. Me desculpe, Kimi-chan, eu não esperava que fosse tão difícil. Nihonjin, de Oscar Nakazato, lido agora em parte, é um dos poucos romances que narram a imigração japonesa com lentes de aumento, desde os primeiros imigrantes até o neto, narrador dos conflitos ancestrais. A motivação de Nakazato foi ter constatado que personagens nipônicos pouco aparecem em romances brasileiros. Ficou entre finalistas do Jabuti e como ganhador do prêmio Bem-Virá. Mas, para além dos prêmios, é um romance delicado, tanto na linguagem como nos conflitos vividos pelo enraizamento na nova terra, deixando as lembranças do lar tão longe. Nakazato volta com o personagem nipônico no novo romance Oji-chan, que acabou de sair do forno. Eu li Nihonjin, de Oscar Nakazato. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.